Olá, olá, olá! Está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, podcast de terror, podcast do Mask Horror, sempre com o Máximo Lima e com o Rômulo Matei.
É isso aí, pô. E se eu fosse o Shyamalan, já vou falar. Eu também queria aparecer em todos os meus filmes.
O Shyamalan é tipo padrinho do Eu Ouço Gente Morta, né,
Ele
Rômulo?
é, gente. Na verdade, a história, para quem chegou agora, rapidinho, né? Porque o pessoal da antiga já conhece. A gente queria fazer um podcast de serial killers e enfim. Decidimos fazer um podcast de terror. E na hora de escolher o nome, ficou aquilo. Pô, o que a gente vai fazer? Aí ficou Eu Vejo Gente Morta, né? Que é a célebre frase do
Sentido.
Sexto Sentido, né? Do Haley Joel Osment, né? E aí, pô, mas a gente falou assim, pô, eu vejo gente morta, a gente não tá vendo nada, a gente ouve, né? Então ficou, eu ouço gente morta, que a gente é um podcast raiz de áudio só, né? A gente não tem nem aquelas firulas de aparecer.
Um dia o Shyamalan vai ficar sabendo disso, cara. Você vai ver. Ele
Tomara!
vai, ele vai. Porque
Tomara!
assim, o nosso primeiro episódio, o 00, o Marco Zero, a gente falou do filme do Shyamalan que a gente estava antecipando, que era o
Tempo.
Tempo, o filme da praia. Agora temos aqui um novo lançamento do Shyamalan, que é o Batem a Porta, que é a cereja desse bolo putrefato desse episódio. Mas como de costume, temos aí umas notícias antes, né? Algumas coisinhas para falar antes da gente cair de cabeça no Batem a Porta. Que, cara, vou te dizer, Rômulo, independentemente de gostar ou não do filme, é sempre uma alegria ter filme novo do Shyamalan no cinema. Sabe, e gerar debate, gerar discussão, polêmica, reviravolta, seja lá o que for. Eu sempre prefiro quando é original do Shyamalan, sabe? Escrito, dirigido. Aqui no caso, tal qual o Tempo, também é um
Baseado,
filme
né?
baseado em algo, né? O Tempo foi baseado em um quadrinho, esse aqui é baseado em um livro. Sou sempre mais a favor dos filmes originais, mas a gente teve aí recentemente o Fragmentado, né? Que foi, para mim, o que fez o Shyamalan voltar a ser aquele diretor do começo dos anos 2000, né? No final dos anos
Pelo
90, que era
amor de
aquele
Deus,
cara.
ali 90, aquele ano, na verdade, 99, quando saiu o Sexto Sentido, foi um ano absurdo,
É um ano
cara.
difícil, é um ano de difícil. A concorrência era acirrada, concorrência braba.
Matrix, Sexto Sentido, mano, e por aí vai.
É difícil. Clube da Luta, Beleza Americana, foi um belo
Magnólia.
ano. Mas ó, acabou de sair, inclusive, algumas horas antes da gente gravar este episódio, o trailer de um filme novo de possessão demoníaca. A gente falou bastante que esse ano vai ter um monte de filme de possessão demoníaca. Estreou aí recentemente nos cinemas o Oferenda ao Demônio, um filme bem mais ou menos. Só que o interessante é que ele vai pro lado judaico da fé, mas é um filme de possessão. Logo mais vai estrear o Três Exorcismos, um filme espanhol. Vamos ter aí agora o Exorcista do Papa,
Exatamente.
com o Russell Crowe, dirigido por Julius Avery. Julius Avery dirigiu aquele filme que eu considero bem mais ou menos, que é o Operação Overlord. Inclusive tem vídeo lá no Mais Que Horror. Convido você a dar um pulinho lá. Agora vai dirigir o Russell Crowe como um padre que existiu e faleceu aos 91 anos.
Sim, o padre Amor, que, né, que era o
Amor, Gabriele Amor.
Gabriele Amor, que é o que ele era o sumo exorcista do Vaticano.
100 mil exorcismos esse cara fez em vida. Realmente é o Exorcista do Papa, como o nome do filme diz. Tem até aquele documentário, entre muitas aspas, do William Friedkin, O Demônio e o Padre à Morte, né, que ele... Bom, tá lá na Netflix, caso você queira ver. É interessante para conhecer mais dessa figura.
É engraçado, assim, eu vi o um documentário, assim, e você vê, ele foi com ele ainda em vida, e é um velhinho, cara, muito frágil, tá ligado? Você fala, velho, esse cara não luta com demônio, tá ligado? Esse cara é, se sei lá, velho, se o Bob Esponja der um tapa na cara dele, ele quebra no meio, sabe?
Mas ó, esse filme já tem data de estreia, dia 6 de abril de 2023. Eu achei o trailer muito ruim. Eu achei assim, aqueles clássicos superpoderes dos possuídos,
É
X-Men,
pipocão, né, Max? É pipoca o negócio.
voz de arroto, o demônio. Mas vamos assistir, né? Eu sempre tiro algum proveito desses filmes, por pior que seja. E aí a gente tá dizendo isso, muitos filmes de exorcismo esse ano, porque teremos aí os 50 anos de Exorcista
E
no fim do ano e filme novo.
filme novo, isso aí.
Filme novo de Exorcista também no fim do ano. Cara, 50 anos de Exorcista, aquele que é o maior filme de terror de todos os tempos.
All time. Isso aí, cara. Na verdade, acho que qualquer pessoa que gosta de terror e de filmes em específico de cinema de terror, acho que é praticamente impossível não ter o Exorcista no seu top Ia dizer top 5, mas vou ser mais...
Top 5, top 5.
Top 5. Eu ia falar top 3.
As pessoas têm a memória curta, as pessoas têm a memória curta e tem saído muito filme bom de terror.
Mas como eu te disse, então... Maxon, sendo pai de uma adolescente de 16 anos, e tendo a experiência de como as pessoas assistem filme de terror hoje, principalmente os jovens, o Exorcista, ele funciona ainda com os jovens, mas não de uma maneira como funcionava há 20, 30 anos atrás, assim.
A gente teve a experiência de Exorcista no cinema quando saiu a versão do diretor, né, Rômulo? Eu tinha uns 14 anos, e eu lembro de ficar. Eu fui ver várias vezes no cinema. E eu lembro de ficar muito puto no cinema com a molecada,
sim,
zoando em muitos momentos. E também tive momentos que o cinema tava lá, silêncio, sepulcral, assim, momentos. Teve de tudo, e eu era.
São jovem. Quando os dois padres entram na câmara frigorífica, que é o quarto da Riga, né? É absurdo, né?
Ah, mas esse filme aqui, o do Russell Crowe, me parece muito aquele do Anthony Hopkins, o Ritual lá.
Sim,
com
sim.
Aquela
sim.
Carona. Muito dinheiro envolvido, vai ter aquelas suntuosas igrejas do Vaticano, que é sempre uma grande imagem no cinema ver um negócio daquele, pelo menos pra mim.
Assim, colossal, assim. Você poder conhecer por dentro como é, né?
O quanto a gente vai se embrenhar nas entranhas do Vaticano, vamos ver pelo filme, né? Mas a gente sabe muito bem o que aconteceu com a segunda temporada do Exorcista, da série, que começou a chafurdar ali onde não devia, tal qual Millennium foi cancelada. Nunca sabemos o motivo, sempre alegam baixa audiência e que é caro, tipo o próprio Mindhunters, né?
Como dizem os jovens, será-se?
O Mindhunters que tava na geladeira, a gente não sabia se ia ou não ia, a segunda temporada já estreou há anos, mas o David Fincher diz com todas as letras que a Netflix engavetou mesmo, já era cancelado, sepultado, acabou o Mindhunter.
Então,
uma pena.
Infelizmente.
Porque, né?
Mas então é isso, então temos também alguns jogos também, não temos, Max?
Não,
não
tem jogo nenhum, não. O que tem, dessa vez, não. O que tem é Jason Blum
metendo
um desenvolvimento de jogos. Não vou falar de nenhum jogo, porque os últimos jogos que eu joguei me impactaram tanto que vai ter mais que horror sobre. Inclusive, se você está ouvindo esse podcast na estreia, na sexta-feira, recomendo dar um pulinho lá no youtube.com/masquehorror, não só para você conversar com a gente nos comentários dos Eu Ouço Gente Morta, mas para assistir também o último Mais Que Horror, que foi sobre um jogo de terror indie recente, que me impactou muito, joguei uma madrugada aí, o negócio surtiu efeito, e aí, sabe aquele negócio que, tipo, basicamente você termina e já grava, e assim que é legal, assim que fica bom.
Não vai falar o nome, não?
Não, vai ter que lá ver. Não.
Eita!
Fala. Mas, ó, Jason Blum, o Midas do Terror, o cara que onde põe a mão faz dinheiro, que vem naquela metodologia, aquela filosofia de existência da Blumhouse, que é orçamento baixo, bilheterias multimilionárias, e agora vai se meter a fazer jogo. O cara anunciou recentemente, foi uma matéria da Bloomberg, e quem vai encabeçar, o diretor criativo dessa, podemos dizer, uma subsidiária da Blumhouse, é um camarada chamado Zach Wood, que está envolvido com videogame há muitos anos. Ele já produziu uma porrada de jogos, de jogo indie, tipo Sound Shapes, Unfinished Swan, a jogo grande, tipo Twisted Metal, aquele último de PS3, ou então Área 51, aquele jogo de tiro em primeira pessoa, de PlayStation 2, Xbox e tal. Então, um cara aí versado na arte dos videogames. Agora, se é que teremos jogos das franquias da Blumhouse, se teremos tipo um jogo de The Purge, um jogo de atividade paranormal, um jogo de invocação do mal, ou até mesmo desses novos Halloween, pode ser que sim, pode ser que não, mais provável é quem sabe. Não sei dizer o que vai ser. O que eu sei é que a Blumhouse faz muito filme. O último sucesso dos caras foi Megan, que a gente não falou ainda aqui, né, Romulo? Ficou em aberto, a gente fala, não fala.
Mas é porque a gente teve nós fomos atropelados por tantas coisas, né, de uma vez só, tantos lançamentos e tantas coisas importantíssimas também pro terror, que a gente acabou deixando Megan, mas calma, gente, calma que...
Imagine um jogo de Corra, Romulo.
Meu Deus, cara.
Imagine o potencial, nossa, de um jogo tipo...
Nossa,
então, assim, eu só tô inventando, tirando esse lance da minha cabeça. Porque, sabe-se lá, né? Se eles vão produzir jogos originais, se eles vão entrar em contato com produtores indie para injetar dinheiro em desenvolvimentos, fazer contrato com um desenvolvedor que já faz jogo de terror, ou atrás de novos talentos aí do terror, sei lá. Tudo é possível, cara. E se eles conseguirem criar algo assim como eles fazem no cinema, sorte é nossa, que vai ter de jogo de terror bom por aí, que já tem, mas vai ter mais, tipo isso. Notícia tomara. Muito boa, fiquei bem feliz.
Eu vejo ele, como você falou, ele é o Midas, né? Ele atira pra tudo que é lado, ele foi fazer filme de herói também, não foi?
Ele fez filme de herói?
Ou não, eu tô falando besteira, que foi o James Wan que fez.
O James Wan, eles são muito parceiros, né? É o queridinho, né? Com certeza, mas o James Wan que foi lá se meter com
Aquaman,
Velozes e Furiosos, né? Com Aquaman, é. Inclusive eu acho que o Aquaman 2 é dele, né? Mas, cara, tem muitas franquias, tipo, o Sobrenatural é da Blumhouse, né? Alguns filmes, inclusive, do Mike Flanagan, né? O Oculus é Blumhouse. O Whiplash é Blumhouse. Tem o Ouija, que é da Blumhouse. O Sinister. Como chama o Sinister em português? A Entidade. Foi o primeiro filme de terror do Ethan Hawke. Então, assim, cara, é muita franquia aí que tá na alçada da... O Creep, que você tanto gosta, é Blumhouse também.
Amo.
Unfriended é uma franquia muito boa, cara. Não vejo a hora de sair um novo, gosto muito. Aquela, o Happy Death Day, que é o... Como chama? Também gosto pra caramba dessa franquia. Não vejo a hora de sair o terceiro. A Morte dá Parabéns. Blumhouse, cara, pô, os caras mais acertam o próprio... O próprio Fragmentado, Blumhouse... os caras mais acertam do que é.
Você vê aquela cadeirinha rodando assim, né? No começo do filme e uns raiozinhos, você já sabe que é coisa boa.
Imagine o Jason Blum ali chamando o Shyamalan pra se meter com videogame de alguma forma. Você é louco, cara, é muito potencial.
É sonho, hein?
Mas é isso, ó. Antes da gente ir pro Batem a Porta, tem mais umas notícias aqui que são as seguintes, ó. O Daymare, 1994, Sandcastle, que é a pré-continuação, digamos assim, né? Ele vai servir como um prólogo ao Daymare 1998. Finalmente ganhou uma data de lançamento, na verdade uma janela de lançamento, vai sair em maio desse ano. A gente, inclusive, uns episódios atrás, a gente fez uma prévia desse jogo, foi naquele episódio do Massacre da Serra Elétrica, quando a gente falou do último filme do Letterface, né? Que a gente recebeu aqui da assessoria acesso ao jogo de forma antecipada. É sempre muito legal quando isso acontece, né? Então o Daymare 1994 sai em maio, e o Layers of Fears, que é o jogo novo da Bloober Team, também estava sem data, ele foi reapresentado, digamos assim, recentemente, né? Então ele vai chamar só Layers of Fear, não vai ter aquele S no final. Ele vai ser basicamente uma reimaginação do primeiro e do segundo jogos, mais o DLC do primeiro jogo, que é super importante para a trama, e uma história nova. Então ele vai ser um pacotão dos artistas problemáticos, neuróticos, cheio de traumas e psicopatias. Né? Ou seja, a primeira história é do pintor, a segunda história do ator cineasta, a terceira história vai ser do escritor. Então vai ser esse pacotão que sai em junho desse ano para PlayStation 5, Xbox Series e PC, e vai englobar tudo isso. E esse jogo é interessante dizer que ele está sendo feito em uma parceria, a Blobber, com a produtora que fez a versão Redux do Observer. Então não é uma produtora chamada Anshar Studios, porque a gente sabe muito bem que grande parte da Bloober Team tá muito ocupada fazendo Silent Hill 2 Remake, não é não?
E aí?
Assim, como esse jogo sai em junho, eu pensei que ele fosse sair antes, eu pensei que ele fosse sair em março, abril, assim. Eu acho que o Silent Hill 2 não sai esse ano, não. Eu acho que ele vai ficar para o começo do ano que vem, março do ano que vem, sabe?
A gente estava especulando que o Silent Hill ia ser pelo menos uma demo jogável na E3, né? Mas enfim.
E3 esse ano tá muito em aberto, né, Romulo? Não vai ter Sony, não vai ter Nintendo, não vai ter Microsoft, vai ter o quê?
Não vai ter eu, né? Brincadeira.
Mas quer fazer as honras? Quer começar? Eu sei que tá bem fresco aí na sua mente, o Batem a Porta. Eu assisti semana passada no cinema. Fui lá com a Vanessa, minha digníssima, deixo um beijo pra ela aqui. Sala cheia, fiquei feliz. Pessoal em silêncio assistindo
os jovens, filme. Os jovens.
Não, pessoal... É aquilo, vai no cinema depois do almoço, né? Aproveita que tá de férias.
Tem que ser assim, né? No horário de aula.
Então foi sucesso. Fiquei compenetrado do minuto 1 ao minuto final, assim.
Sim.
Gostei bastante. Você, Romulo?
Eu fiquei até o final dos créditos. Eu fiquei olhando, no final dos créditos, quando aparece batem a sua porta ali.
Batem
tem
a
um
porta.
Barulho de batem a porta, tem um toque, 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 de gente batendo. 7 batidas eu contei.
É, ele é todo cabalístico esse filme, ele é,
ele
todo
é foda, ele é foda. Né? Então,
Bíblia pra lá, não sei o quê, e Apocalipse, exato. Velho Testamento e etc.
Então, eu fui assistir sem saber nada, sabendo zero do filme, zero. Eu sabia que era do Shyamalan, sabia que tinha o Dave Bautista, né? O astro lá do WWE ali, junto com o Triple H, com o The Undertaker, enfim. E que tá fazendo bons filmes.
É, assim, honestamente, tipo, o Shyamalan tirou uma atuação do Dave Bautista. Eu só tinha visto ele no... aquele filme de zumbi do Zack Snyder. Eu não assisti o Guardiões da Galáxia, né?
Que eles estão em Las Vegas, né?
Army of the Dead, que eu achei bem ruim. E ele no filme não ajuda muito, né?
Cara, mas ele... Então, foi uma grata surpresa sim, pra mim a atuação aqui... dele. A fragilidade que aqueles óculos de professor dá a um homem... De 2 metros de altura e quase 200 quilos.
Não, Romo, sério. O Shyamalan, ele é um excepcional diretor de atores.
Tipo, sim.
Não sim. Só esse cara, mas também o Harry Potter lá, o
Rupert Grint lá.
Que eu também acho um ator muito medíocre. E aqui o cara também... Assim, é muito breve, né? Tipo, é mais um impacto ali. E ele fez sim. O papel... Igualzinho ele faz o papel dele no Servant. Que é a série também produzida pelo Shyamalan, inclusive deve ser por isso que ele convidou o Rupert Grint pra participar desse filme, né? É o mesmo papel, que ele quer se distanciar daquele cara com aquela cara de tonto e bonzinho do Harry Potter, então ele faz esse maluco revoltado, que só xinga todo mundo e que quer ir pra briga, péssimo. Mas ele faz o papel aqui, ele cumpre o que ele, né? Porém, nem Dave Bautista, nem o casal lá, o Jonathan Groff e o Ben Aldridge, é a Kristen Cui, a menininha que faz a Wayne, é ela que rouba a cena, cara. Deus. Ela que é fantástica.
Você sabe que a Jaqueline, a minha esposa, né? Minha companheira de vida. Ela é professora e ela dá aula numa escola bilíngue chinês e português, né? Ela dá aula de língua portuguesa. Então, são alunos da idade da Wayne. Então, assim, ela tem na sala dela umas 15 Wayne, sabe? E ela, assim, meu, é um ataque de fofura, aquela criança. E de interpretação, porque você, puta que pariu, tem uma parte que ela se solta ali, né? Que ela grita de que ela quer o desenho dela. Você fala, caralho.
Não, Robert, tipo, é um super close, assim, né? Corta a testa, sim. Corta o queixo. A primeira cena já é com ela caçando gafanhoto no mato. E aparece isso. Lá o personagem do Dave Bautista, chama Leonard, né?
Leonard,
conversando com ela, ela é um estranho, ele se apresenta, ele é super cordial e ele ajuda ela a caçar gafanhoto.
Ele é professor, né, na verdade, de educação infantil. E tem um take, assim, que ela dá a mãozinha pra ele. E tipo, a mãozinha dela perto da mão dele...
É um negócio meio Bioshock, né? É o Big Daddy com a Little Sister ali. Oh, mas, cara, tipo, já é tenso nesse minuto desse filme.
Sim. Você
a partir daí, eu fiquei bem impressionado, assim. Eu fiquei bem impressionado como o Shyamalan é um bom diretor de um bom diretor de atores, cara. E eu vou te dizer, a Nikki Amuka Bird, que ela interpreta a Sabrina, que é uma das quatro lá, né? Que aparecem pra... pra propor, na verdade não é propor, é impor, né? É falar com essa família.
Será que dá pra gente falar sobre isso?
É difícil, sem... cara, é difícil, porque eu tô tentando instigar e os filmes do Shyamalan tem muita coisa da reviravolta, né? Mas aqui eu acho que
eu diria
vai
assim,
além. Mas deixa eu só completar a ideia da Nikki Amuka Bird, porque ela tá também em um tempo. Né? Então me mostra aí um Shyamalan que tá, claro, né? Tem lá o Bruce Willis, que depois volta no Corpo Fechado. Tem o Joaquin Phoenix no Sinais, que depois volta no A Vila. Ele sempre fica com os atores mais do que um filme só, né? Uhum. Aqui mostra isso também, né? O Fragmentado, depois a galera foi toda pro vidro. Agora o Tempo trouxe alguns atores pra cá. Eu acho isso muito legal, assim, de verdade. É sempre algo que me marca, assim.
Ele é o Adam Sandler do terror, né, meu? Faz um filme sempre com as mesmas pessoas.
Não, eu diria que esse é o Rob Zombie, cara. Não tem cara mais fiel ao seu elenco que o Rob Zombie. O Shyamalan...
Não, cara, o Adam Sandler é mais, cara. Que a Happy Gilmore lá, a produtora do Adam Sandler,
não,
são realmente só os mesmos
atores. Eu sei, mas eu tô falando que o Rob Zombie é bastante gente que ele sempre traz. Não é só o lance dele com a esposa, né? Ele resgata muito ator que tá. Tipo o que o Aronofsky fez com o Mickey Rourke, sabe? É tipo uma coisa.
No lutador, você tá falando?
O Rob Zombie faz muito isso, com atores de terror, né? Tipo o Sid Haig, que é um dos que eu mais sou apaixonado, ou o próprio Bill Moseley, que é.
Você falou um negócio aí que meu coração até esquentou. Um dos meus filmes favoritos da vida é O Lutador, cara.
É pesado. Inclusive o Baleia aí estreou essa semana, né? Tô louco pra ver.
E eu também.
Tô louco
Vou ver
pra
se
ver.
tem na locadora do Paulo Coelho já. Se não...
Mas é isso. Então chegam esses quatro caras ali, e aí eles meio que invadem a cabana, de um casal que tá com a filhinha, passando as férias no meio do mato, um lugar maravilhoso, né?
Sim,
E aí
nossa, lindo, lindo, lindo.
passa a ser um filme, não vou nem dizer que é de invasão domiciliar, porque, tipo, isso aí são os primeiros minutos do filme. Eles não tinham nem como revidar ali, não tinham nem o que fazer. Porque eles já foram lá preparados para abordar esse casal e impor um questionamento ali, né? Eu nem vou falar, cara, nem,
Eles
eu acho que
queriam
nem
mostrar uma
cabe.
situação que todos os quatro acreditaram que estaria acontecendo, né? E que parte da solução para o problema envolveria o casal e a menina, né?
Tem que ser tomada uma decisão. E a cada negativa, algo acontece. Então, eles não têm como, a princípio, comprovar, né? Provar que o que eles estão falando é real. Mas eles fazem de tudo para tentar convencer, né? Para tentar convencer e para tentar fazer com que eles tomem a decisão que eles querem que que eles tomem.
Não,
Mas eles têm que tomar.
não é uma decisão simples, tipo, ah, você tem que largar seu emprego, ah, você
Não, é
tem que.
muito
Não, é
difícil.
impossible situation, assim,
É
um
muito
negócio que.
difícil, não tem como. Tanto que quando ele encontra o Wayne lá, o Leonard, na floresta, ele fala: Olha, eu tô muito triste porque eu vou ter que falar, vou ter que fazer vocês fazerem algo que eu não queria, mas eu vou ter que fazer. Eu vou,
Sim.
não tem opção, eu vou ter que fazer.
Não, em
Vocês
nenhum
vão.
momento você consegue acreditar que aquele homem daquele tamanho é um cara ruim.
É verdade, isso é
Né?
verdade.
Você não consegue, porque assim, pô, é um cara ruim, todo, mano, enorme, tatuado, não sei o que. Mas o cara, ele é a educação inglesa, brother.
São quatro pessoas, cada uma representa, tem uma personalidade aflorada, são pessoas bem diferentes umas das outras. Tem uma Adrienne, que é a Abby Quinn, que também é bem distinta. Eles ao mesmo tempo se complementam, né? Mas gera uma situação de tensão e nervosismo constantes,
E
absolutamente constantes.
o número 4 para essas quatro pessoas também tem um significado bíblico,
É
enfim.
tudo muito simbólico, assim. Assistir esse filme de novo vai ser importante para sacar coisas que, depois que você já sabe da coisa toda, faz a diferença, como é característico dos filmes do Shyamalan, né? É difícil não querer revisitar os filmes dele. Eu, inclusive, recentemente assisti o Fragmentado. Deve ter sido a quinta ou sexta vez que eu vi aquele filme. Talvez tenha sido a vez que eu mais tenha gostado do filme, assim. Muitos momentos tiveram muito impacto em mim, e isso vai acontecer com esse aqui também. Apesar de não ser como a gente comentou, não ser uma obra original do Shyamalan. Ele escreveu o script adaptado, né?
Olha, ele já foi guia turístico, já foi policial. Dessa vez ele é vendedor de air fryer.
Ele tem essa característica Hitchcockiana, o Shyamalan. Ele aparece em todos os filmes, inclusive no Tempo, é o filme que ele mais tem um papel de fato, né?
É que ele vai levar a galera pra praia, né?
Ele é importante no filme, ele é um personagem, né? Não é só. Ah, e o terapeuta do menino do sexto sentido, ou então o
Guarda
cara
florestal da vila.
do guarda florestal, o maluco da câmera de segurança, do fragmentado. Cada filme ele aparece, é sempre legal apontar o Shyamalan e tal.
Será que um dia vão fazer que nem fizeram com um frame, assim, que nem fizeram com Stan Lee, todos eles, filme da Marvel, fazer
Ah, deve ter,
um
deve
frame com
ter.
todas as participações do Shyamalan, assim.
Inclusive, Romulo, o Shyamalan, que é um diretor indiano, né? O primeiro filme dele chama Praying with Anger. Eu não assisti, mas é escrito, dirigido e protagonizado por ele. É um filme de 92. Eu não assisti, cara, mas os filmes do Shyamalan, ele fez dois filmes antes do Sexto Sentido, né? Um chama Olhos Abertos e outro Praying with Anger. Nunca assisti, mas o Sexto Sentido pra frente, basicamente tudo que ele não só fez, mas também o que ele produziu e também às vezes o que ele roteirizou, né? Porque ele escreveu o Stuart Little. Isso para
Sim.
mim é maravilhoso. E tem uma, ele produziu e dirigiu alguns episódios de uma série também chamada Wayward Pines, que eu nunca vi também, mas foi uma série cancelada, não durou muito tempo, mas eu queria ver. É, ele que já se meteu em duas séries.
Wayward
Pines.
Uhum. Essa palavra é muito engraçada, é pródigo, né?
Isso.
Wayward.
E o Servant, que é a série que ele produziu para Apple TV Plus, vai acabar logo mais. Vai acabar, acho que a quarta temporada. Eu assisti a primeira temporada, gostei muito na época. Comecei a segunda temporada, achei muito ruim e parei. Mas eu vou voltar, cara, pra ver tudo. É, vou voltar. É, cara, é engraçado. Quando ele dirige o episódio, é outra coisa. É outro nível, assim. É bizarro. Ele é um diretor muito criativo, ele é um cara que... É, ele arranca muita coisa dos atores. E sabe lidar com criança muito bem, né? Aqui é a prova, de novo. É, e aqui eu acho que, sei lá, a crítica pra esse filme, sei lá, todo filme do Shyamalan eu espero aquela reviravolta final, assim, né? É, mesmo pós-cinema sul-coreano, que o cinema sul-coreano, ele deita de novo, rola de novo na reviravolta, né? Tipo, é outro nível de plot twist do cinema sul-coreano. Depois que eu comecei a assistir, assim, avidamente cinema sul-coreano, esse negócio de reviravolta pra mim mudou muito, porque é incomparável, né, o que aqueles caras fazem. Mas eu sempre espero isso dos filmes do Shyamalan, e aqui foi algo um tanto previsível. Né? Ele não entregou uma grande surpresa nesse sentido, sabe? Eu não sei o quanto isso é fiel à história do livro, mas a própria montagem do filme também é previsível. Né? O jeito que as cenas vão sendo encaixadas, a história vai sendo montada, porque ele é um minuto a minuto nessa cabana dos quatro com a família de três, mas também mostra muito de como eles se conheceram e como eles se apaixonaram, as dificuldades com os pais, como eles adotaram a Wen. Então ele vai sempre intercalando.
Os flashbacks, né? Pequenos isso. Flashbacks que, na minha opinião, enriquecem muito.
Com certeza, extremamente, porque a gente cria um vínculo muito grande com esses personagens, né? Mas ainda assim é muito previsível, uma montagem que você facilmente antecipa. Eu não sou um cara que gosta de surpresa, que, tipo, valoriza a surpresa. Valoriza muito ser surpreendido. Tem gente que acha que essa é a característica de um filme, né? Que quando a pessoa consegue antecipar as coisas, de, eu sabia que isso ia acontecer, já quebra o filme. Eu não sou esse tipo de pessoa. Porém, eu acho que o terror, ele pede um pouquinho disso. Eu acho que quando não tem isso, faz sentido isso que eu tô falando?
Faz, completo. Quando eu tava assistindo o filme... Eu me lembrei muito de um outro filme também, que eu não, você sabe que você é meu cérebro, né? Então eu vou falar, você vai saber que filme que eu tô falando.
Diz aí.
Com aquele ator que eu amo, mano, ele é foda, cara. Ele fez. Puta, não, eu vou primeiro na história. É um cara que começa a ter uns sonhos. Que vai acabar o mundo.
Ah, é o Michael Shannon Michael O Abrigo.
O Abrigo, The Shelter, que é The Take Shelter. O nome
tá
em inglês
louco.
É O Abrigo.
De 2011. Ele cria um bunker no quintal de trás da casa. É um absurdo.
Eu falei, puta, mano, isso me lembra muito Take Shelter.
Jessica Chastain, puta filme, cara. Recomendo, é muito bom.
Esse filme... Gente, vocês não assistiram 2011, O Abrigo, com Michael Shannon. Esse ator, ele é um ator... espetacular.
Você assistiu o filme dele do William Friedkin, Romo?
Qual que é?
Chama Bug. Putz, como que eu vou descobrir o nome desse filme?
Infectão. Eu já sei qual que é. Já assisti.
Tá louco, cara, esse filme.
Já assisti. Tá maluco. Já assisti, tá porque maluco. Você me indicou, inclusive.
Possuídos, assim. Chama. Com a Ashley Judd. É.
É, incrível também ela. Essa menina, né? Mulher. Ela pode ser considerada uma Scream Queen também, porque ela fez bastante filmes de terror. E outro filme que ele fez foi o Wiseman também.
Nossa,
que é a história,
cara.
Que é a história de um assassino russo, né?
Da máfia.
Da máfia russa que, tipo, vivia uma vida normal, com pai de família. Só que o cara, mano, o cara Iceman, o cara, o homem de gelo, né? A história é real. Tem um documentário da HBO, inclusive, com entrevistas desse cara aí, do verdadeiro, né? Puta, velho. E o Michael Shannon fez o que ele deitou e rolou no papel.
Ele é espetacular, esse ator, e bem lembrado. Ele realmente se assemelha. Eu diria que só que não, porque o abrigo ele toma muitas semanas, né? É tipo, desde quando o cara ele começa a ter esses sonhos de fim de mundo, ele toma essa decisão, ele é contrariado por todos, toda a comunidade ali acha que ele tá completamente maluco, inclusive a própria família, né? Mas ele vai fazer mesmo assim. Tipo. Foda-se o que vocês acham, eu vou fazer.
Não, eu acho que a expressão dele...
Não, é absurdo.
Ele é um ator muito expressivo.
Você falou aí, as cenas de pesadelo, de sonho, são absurdas nesse filme, cara. Putz, bem lembrado, excelente.
Sim.
Mas é isso, batem a porta, vamos conversar sobre. Sempre um prazer falar de Shyamalan, né? Sempre um prazer ter filme novo do Shyamalan no cinema, que eu acredito que nunca vai parar, não. É o que o cara faz melhor.
É o nosso padinho.
Agora, o que eu queria saber é, faz um top 3 Shyamalan aí, Romulo, mas... Evidentemente que em ordem crescente, começa do terceiro, depois...
Do terceiro pro primeiro.
Isso.
Então, beleza, vamos lá. Pra mim, terceiro lugar. Terceiro lugar de M. Night Shyamalan. É. Corpo Fechado.
Cara, nosso vai ser igual. A gente não tem jeito.
Segundo lugar, pra mim... Sinais. E em primeiro lugar... Não tem como, pra mim é sexto sentido, né? Foi o primeiro impacto, foi amor à primeira vista, foi explosão de cabeça, a primeira explosão. E porra, desculpa!
Com certeza.
E o seu?
Pra mim, em terceiro lugar é Fragmentado. Ah. Em segundo lugar é Corpo Fechado. Corpo Fechado, que na minha modesta opinião, é o melhor filme de super-herói de todos os tempos.
Sim,
em primeiro lugar.
Nossa, então compartilha a opinião sua, viu?
Ah, meu Deus. Em primeiro lugar é o Sexto Sentido, que não tem como, né?
Um Fragmentado também é foda, né, meu? A atuação. Aí você pega a atuação da Anya. Ah, mano, não tem que falar como a Anya, né, velho? Puta, tem uma tatuada no braço, né?
Você tem, né? Você então, tem ela tatuada.
É foda. E o maluco lá, como é que é o nome? O meu cérebro. Como é o nome
do
mano?
Do que? Você tá falando?
Do Fragmentado, bicho.
O James McAvoy.
O McAvoy. Nossa senhora.
Excelente.
Nossa senhora.
Ele é o plot twist de gênero, ele criou nesse negócio aqui.
Eu tô ficando velho, tô com 42 anos agora, né, meu? Uhum. Então, meu, você se prepara, porque quando nós formos mais velhinho, assim, você e eu, tiver nas conversas, assim, eu vou olhar pra você e falar assim, ô, sério.
Porra.
Como é que é o nome do negócio lá, não sei o quê? É isso aí.
Ai, maravilha. Mas vamos pros comentários então, Romulo, do nosso último episódio, que foi sobre Dead Space Remake, aquela maravilha, jogo de terror da EA
jogo bonito,
Sports, hein? To the game.
Jogo bonito, hein? Fala a verdade.
Jogo bonito, jogo bem feito. Quer começar?
Vamos lá. Então, o Gateiro Horrorizado aqui mandou pra gente aqui, ó. Fala aí, meus queridos, como estão? Saudades de vocês. Pô, saudade também.
Saudade,
espero
Gateiro.
Que esteja tudo bem com você. Ó, é impressionante que eu sempre ouço vocês falando dos seus gostos e penso, porra, tá aí dois caras que eu queria sentar na mesa do bar pra trocar uma ideia. Ah, é só marcar, né? Agora tem que...
O Gateiro é do Rio. Quando ele vier pra cá, a gente for pra lá, a gente marca isso.
Ou vocês vierem pra Minas, né?
Pode crer.
Então, fico admirado o quão temos em comum em gosto sobre jogos, especialmente. O Maxon me ensinou algo que muitos deveriam aprender na internet, a odiar menos e curtir mais as coisas. Aí, Maxon, você é espalhando o amor, ó. Ele deve ter algum embasamento aí, cara. As pessoas dedicam tanto tempo delas para odiar, tanto tempo o qual poderiam ao menos tentar curtir determinado jogo. Como em Resident Evil 3, por exemplo. Ah, foi porque a gente tava falando...
A gente comentou do remake, né?
Que todo mundo falou mal, mas você gostou, né? Nós gostamos,
eu gostei.
Então, ouço tanta gente falando, esse jogo é uma merda, mas sequer sabe o que realmente é um jogo ruim. Enfim, minha filosofia hoje é odiar menos e gostar mais. A única coisa que odeio é a ignorância e o preconceito. Porra.
Eu gosto do Gateiro, cara.
Falando em gostar, estou doido para ouvir um podcast com a participação da Monique. Ah,
logo mais.
Essa menina é uma guerreira absurda. Mesmo jamais sendo falado com ela, eu acompanho no Twitter e admiro muito o conteúdo dela. Só para fechar, vocês curtiram o lance do Blotter no do Baiacu, né? No episódio 5. Eu achei um pouco fora de contexto, pois dá a ideia que ele tem consciência. Abraços e, por favor, continue produzindo esse conteúdo maravilhoso. Ô, Gateiro, um abraço aí pra você.
Abraço, Gateiro, muito obrigado. É um lisonjeio receber você aqui e ter um comentário tão maravilhoso desse. Obrigado, Gateiro.
Pô, eu achei maneiro o Baiacu, hein?
Eu só não entendi como consciência, você deu a entender que talvez, em que sentido? Ele tava comandando aqueles clickers ali, ou ele foi direto em um alvo específico, ele não tava matando a esmo, alguma coisa desse tipo? Porque pra mim ele foi lá e arrancou a cabeça e é
porque
isso,
se ele tivesse comandando, aí ia ser um bagulho mais foda, que é tipo comportamento de colmeia, né?
Pode ser que eles desenvolvam mais essa ideia dentro da premissa que eles apresentaram, né? De que é tudo tá conectado, tudo, né? Sei lá. Pode ser que ele seja um desses centros que conecta, né? Todos os possuídos, na real, todos os infectados, né? Sei lá. Pode ser que desenvolva melhor essa ideia, mas eu não acho que a gente vá ver mais disso, não, mas...
Não, e eu vi, meu, esse pode chamar de character design, é maquiagem, né?
Ele é o mesmo cara do Game of Thrones lá, o camarada.
A maquiagem é absurda. Eu vi os caras fazendo um bolo de um instalador, cara. Nossa, eu tinha que ter te marcado nisso, esqueci, não sei porquê. Ficou perfeito, o dentinho separadinho, assim.
Tá.
Vai aí, Max, lê logo os dois, que tem um pequenininho e um grandão.
Mas Gateiro, o episódio da Monique chegará, da Monique e da Alice, lá do Last of Us Database. Na verdade, eu vou pegar aqui o de cima, Romulo, que eu ordenei pelos mais recentes, né? O do Gateiro tava um pouco mais pra baixo.
Ah, tá.
Eu vou pegar do Pink Foda. Oi, galerinha, com cheiro de cabelo queimado, posso xingar vocês, seus porra? Meu cartão de crédito tá tudo fodido e vocês não fizeram comprar Dead Space Remake. Obrigada.
Não fizemos nada, Pink Foda. Não fizemos nada.
Jogo, cara, não, é esse tipo de investimento que tem que rolar mesmo.
É isso aí.
Eu acho que nessas horas a EA tem que ver que tem que apoiar jogo bom, né? Tipo, né? E quem sabe isso leve ao remake do 2, ou até mesmo que eu espero um Dead Space novo. Que vá...
Nós estamos falando de jogo da EA, hein, meu? Os caras que é meio mercenário, mas não tem como. O jogo é bom.
Queria comentar sobre o terceiro episódio de The Last of Us. Esse episódio é agoniante. Pra ter sangue, basta uma rosa com espinhos. A parte do morango, além de linda, me peguei sem pensando sobre valores, e isso é sufocante. Foi um episódio sufocante mesmo.
Na hora que eles falam assim, que eles estão dando, vão dar uma massa, opa, morango não, morango.
O quarto fechado, e no fim aquele plano de câmera que mostra a visão da janela de dentro desse quarto, que remete muito à tela de pré-start do jogo, né?
Do de primeiro pré-start jogo. Do jogo, e a última tela do 2, né?
Exatamente. Que remete, que faz o ciclo pro primeiro.
Sim.
Meu Deus, que joga xadrez com o diabo, incrível. Seringa enfiada debaixo da unha do dedo anelar de todos, adoro demais
que
vocês.
É isso?
A gente que te adora, Pink Foda.
O Pink Foda trabalhou no DOPS? Que é isso?
Que horror.
Então vou ler aqui, deixa eu ver aqui, eu vou ler o do Aikau Olivia, que ele mandou aqui, ó. Ele é novo aqui, Aikau, seja bem-vindo.
Não, o Aikau, ele é velho de guerra aí no Mais Que Horror, camarada de longa data, ele deveria aparecer mais aqui no Gente Morta, com certeza.
Então, aqui ele mandou que esse episódio acho que foi o melhor desse podcast.
Obrigado, cara.
Aliás,
acho que meu preferido do podcast ainda é o do Sandman, sabia? Eu acho que aquele é meu episódio favorito.
Eu gosto bastante também. Nossa, eu tava muito emocionado, né?
Tava.
O Marcos André aqui, o preconceito não tem lógica, sempre presente conosco aqui, hein, ó. Maxon. Sobre teu... Ah, não, isso aí lê você. Porque vocês que conversam...
não vem falar mal aqui, não, hein?
Não, eu vou ficar quieto, mas...
Fica quieto.
Lê você.
Max,
a conversa é com você. Ele
tá, depois você lê o do Furlan, tá? Você fecha.
Tá bom.
Max, sobre The Walking Dead, a origem da zumbizada, é na cena pós-crédito de Walking Dead World Beyond. Por isso que você não sabia. Deveria ter dito antes pra que você não ficasse confuso.
Ele comentou na última...
Cara, é uma coisa tão importante assim, foi contada na cena pós-créditos do The Walking Dead de Malhação, que isso... Putz, é foda isso aí.
O problema de séries e obras canônicas é isso, cara.
Não, mas eu vou ter que assistir, eu abandonei, eu vou ter que voltar a assistir World Beyond, é tipo isso. Mas obrigado aí por explanar pra mim, Marcos. Obrigadão.
Marcos, então, você e o Maxon, aí vocês fazem uma camiseta aí, eu amo The Walking Dead e
eu gosto mesmo, vou defender. Quanto mais zumbi, manda mais zumbi que tá pouco, quanto mais zumbi melhor, é isso mesmo.
O Furlan e Lele Games, ó. Aqui mandou, muito bom vídeo. Eu gostei muito do The Callisto Protocol. O problema do pessoal é que jogou querendo que ele fosse um Dead Space 4. Então, eu meio que discordo, porque ele tem muito do Dead Space.
É que ele se vendeu assim, viu, Furlan? Não dá nem pra culpar muito. Desde o início, cara. Desde tudo como foi apresentado. Foi crítico, cara. Foi crítico. Eles vieram no fato da galera sentir falta de Dead Space. Desde que ele foi apresentado a primeira vez. Mas sim, aí, no meio do caminho, apareceu o remake do Dead Space 1. Né?
Será que eles ficaram com invejinha e falaram, eles vão fazer, então peraí.
Não, o jogo ele é muito por si só. Assim, se você pega e compara, agora tendo jogado o remake mais ainda, são jogos bem distintos, mas que é impossível não colocar lado a lado. Por uma série de fatores que a gente comentou, tanto no episódio do Dead Space, quanto no episódio do Callisto. Mas o lance é poder aproveitar os dois, né? Cada um com seus próprios elementos, pontos positivos, negativos, etc. Eu só espero de coração que a gente tenha uma continuação do Callisto, porque tem muito espaço para melhorar lá, para evoluir. E a história, quando você termina, que é um dos pontos fracos do jogo, a história é uma das coisas menos importantes, né? Ao contrário do Dead Space, que a história do Dead Space é muito interessante, muito instigante. Tem espaço para desenvolver e o final dá muita vazão para uma continuação. Eu espero de coração que a Krafton injete mais dinheiro lá e que a Striking Distance faça um Callisto 2. E desculpa aí que eu cortei a mensagem tudo.
Não, grana tem, eles vão investir, com certeza. Não sei se vai ser num spin-off, numa continuação, mas eu sei que grana tem, os caras ganham dinheiro fazendo, hein? Então, o Furlan e a Lele aqui, eles continuam aqui, ó. E apesar dele ter muita coisa de Dead Space, ele tentou seguir seu próprio caminho, principalmente no gameplay, né? A jogabilidade, né? Aqui, ó. E o Dead Space Remake eu amei, um baita jogo, espero que a EA não coloque ela pra dormir de novo. Acho que não vai, não.
Cara, assim, se você fez o final secreto lá no New Game Plus, eu acho que ali é uma mensagenzinha que foi colocada do tipo, pô, a gente quer muito fazer o remake do 2, porém a galera da Motive tá fazendo um jogo do Iron Man, se eu não me engano. Então eles já estão em outra empreitada. Mas nada impede que outra equipe lá dentro da EA faça, né? Já tem todo o molde lá, já tá todo o esqueleto do negócio lá. Não precisa, né? Faz uso dos assets, faz uso do que tá criado ali e traz de volta a história do 2. Que não precisa nem ter tanto trabalho quanto teve nesse primeiro. Né? Eu ainda acho que, inclusive, eu poderia ter sido bem mais crítico naquele episódio passado, ainda mais quando muita gente falou que é um dos melhores remakes que tem e comparou muito ao remake do Resident Evil e tal. Ele perdeu muitas oportunidades de expandir ainda mais o primeiro jogo, o jogo original, assim como fez o Resident Evil de 2002, comparativamente ao de 96. Então, quem faz essas comparações, esses comparativos, é um tanto perigoso. Porque ele jogou no seguro, né? Tipo, uma das coisas que a gente mais desenvolveu aqui, pô. Como seria difícil fazer um jogo ruim, né? Tendo por base algo tão bom, mesmo 15 anos atrás.
Em time que tá ganhando, não se mexe, Maxon.
Então, eles foram muito no seguro, eles foram muito nos aspectos técnicos, desenvolver o gameplay, afinar o gameplay, especialmente nas partes de gravidade zero, nas partes, né, de silêncio, etc e tal, que... Bom, aí já tô falando de novo, né, um monte de coisa, mas assim, o que importa é que são dois jogos muito bons e que podem perfeitamente coexistir, é isso. Um não precisa ser bom pro outro ser ruim, nem vice-versa, é isso. E obrigado pelo comentário, Furlan, sempre...
Obrigado, Lelê. Obrigado,
é sempre
mesmo.
Um prazer recebê-los aqui, de coração. Eu acho que é isso, né, Rômulo? Ficamos por aqui com esse episódio dedicado ao padrinho do Eu Ouço Gente Morta, M. Night Shyamalan.
É o nosso padrinho.
Sua nova produção, Batem a Porta, que eu considero um filmaço. Fico feliz de você ter gostado também. Tava apreensivo pra sua opinião.
Não, eu falei, eu fiz um suspeicinho, né?
Até você gravar. Fez.
Vamos falar no programa.
E vamos ver o que o pessoal que nos acompanha aqui acharam também. Tô curioso pra saber a opinião de todo mundo. Nos encontramos no próximo Eu Ouço Gente Morta. Tchau!
Tchau, tchau!